Glória e louvor seja ao Senhor. Nós saudamos a todos que vieram também nessa manhã, no nome do Senhor, também todos que estão ligados via internet e estão ligados conosco. Nós saudamos de todo o coração, no nome do Senhor, e desejamos que o Senhor juntamente nos abençoe de tal forma como Ele ontem à noite nos abençoou. Nós somos gratos a Deus pelo precioso sangue da nova aliança. Os cantores acabaram de cantar disto. Nós ontem cantamos "Há poder no sangue". Nós somos gratos que o Senhor, como sumo sacerdote, com o seu sangue, entrou no lugar santíssimo celestial e colocou sobre a arca do concerto. Através do sangue, o Senhor perdoou todos os nossos pecados. E eu penso nisso. Quando o Senhor disse a Moisés: quando eu ver o sangue, eu passarei ao largo de vós, vos poupando. Glória e louvor. O seu sangue ainda cobre a congregação. Nós somos gratos pelo seu sangue, pela palavra da verdade e por seu Espírito Santo, através do qual Ele, nessa manhã, está no nosso meio. Vamos cantar como primeiro hino, número 35. Eu glorifico a maravilhosa graça. Não é tudo graça, irmãos e irmãs? Não temos motivo suficiente para glorificar a graça de Deus? Eu creio que sim. Número 35. Eu glorifico a maravilhosa graça que encontrou a mim, pecador. Eu que era um inimigo da cruz, até que Deus me dominou. A graça me ensina o temor de Deus. Tomou todo o medo, e a graça dominou o pecado, a morte, quando eu vim para a fé. Em aflição, perigo, na noite da morte, seja a graça o meu guia. Ela me levou através de tudo fielmente. E a graça me leva para o lar. Quando uma vez lar celestial estiver adiante do trono de Deus, como um que foi encontrado pela graça e pelo salário da cruz, quando já tivermos incontáveis milhares de anos lá na sua glória, meu coração ainda cantará da graça, como no primeiro tempo. Amém. Nós gloriamos a graça maravilhosa. Como Paulo escreveu aos Efésios, pela graça nós fomos salvos. Pela fé, não de nós, um presente de Deus é. Nós somos gratos a Deus por esta graça que Ele revelou a nós. Vamos cantar ainda alguns corinhos. Vamos começar com o corinho número 1. Eles vêm do leste e do oeste. Eles vêm do leste e oeste. Eles vêm do sul e do norte. Estão sentados à ceia no salão celestial. E ouçam e ouvem as palavras do Salvador. Eles veem a sua face adorada e lá bebem a bem-aventurança, cantam hinos de louvor lá em toda a eternidade. Eles vêm do leste e do oeste, eles vêm do sul e do norte. Estão sentados à ceia no salão celestial e ouvem as palavras do Salvador. Eles veem a sua face adorada e lá bebem a bem-aventurança. Cantam hinos de louvor lá em toda a eternidade. Número 3. Ó, eu quero ver aquele que por mim morreu. Ó, eu quero ver aquele que por mim morreu. A todo tempo regozijar-me glorificando a sua obra de salvação. Desejo sobre ruas douradas cantar alto e claramente, após a batalha, glória, alegria eterna. Número 4. Ontem, hoje e para sempre. Ontem, hoje e para sempre. Deus, Deus permanece o mesmo. Tudo muda. Jesus, jamais. Glória seja ao Senhor. Glória seja ao Senhor. Glória seja ao Senhor. Tudo muda. Jesus, jamais. Senhor, glória e louvor. Tudo muda, tudo modifica. Também nós mesmos nos tornamos idosos, mais velhos, mas Jesus Cristo é e permanece o mesmo. Glória e louvor também nesta manhã. Vamos cantar ainda número 8. Somente crê, somente crê. Somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê. Tudo é possível. somente crer. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Amém. Obrigado. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Cremos nisso? Ele está presente. Isto ele prometeu. E o Senhor, ele está nas suas promessas, são sim e amém. Nós somos gratos, tudo é possível, tudo, sem exceção, tudo é possível, porque Jesus está aqui. Se nós nos aproximarmos dele na fé, tudo é possível. Nós somos tão gratos a Deus por Ele estar no nosso meio nessa manhã para nos ajudar. Antes que o irmão Schmidt venha orar conosco, leio uma palavra da carta aos Romanos, no capítulo 6, Romanos 6, a partir do versículo 8, Romanos 6, a partir do versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória e louvor. Se morremos com Cristo, então, através de Cristo, viveremos. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória e louvor, vida eterna, irmãos e irmãs. E o Senhor disse na sua oração sumo sacerdotal, João 17, Nisto está a vida eterna, nisto está a vida eterna, que te reconheça o único verdadeiro Deus e aquele a quem enviaste, Jesus Cristo. Reconheçam. E como nós reconhecemos? Somente através de revelação. Somos gratos a Deus que Ele nos revelou o mistério de Deus, e o mistério de Deus é Jesus Cristo. Sim, ontem nós ouvimos. Somos tão gratos por isso. Também pela última mensagem, envio do seu profeta, restauração da sua palavra, distribuição do alimento, irmãos e irmãs, eu me alegro de estar nesta manhã aqui, junto com vocês. Muitos eu conheço. Se eu penso e que esforços vocês tiveram que fazer para virem aqui, muitos vieram de carro, com o trem, com o avião. Por quê? Para estarem aqui. E eu creio, aqui eu penso em Amós 8, que diz, Deus envia uma fome, não de água e pão, mas sim da sua palavra. Não se cumpre essa palavra profética nos nossos dias? Por isso vocês estão aqui, porque Deus nos colocou uma fome para a sua palavra viva, revelada. Que o Senhor possa falar conosco e atuar no nosso meio, se revelar, confirmar a sua palavra, que os enfermos no nosso meio sejam curados, que os amarrados sejam colocados em liberdade e aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que possam chegar a conhecê-lo. O Senhor está presente. Nós cantamos, tudo é possível, porque Jesus está aqui. Que possa acontecer no nosso meio, nesta manhã. Que o Espírito de Deus possa guiar o nosso irmão. A unção possa estar com o nosso irmão, para que palavras da vida possam nos ser anunciadas. Nós somos gratos por esta palavra. Se morremos com Cristo, assim com Ele viveremos. Nós somos gratos pela vida eterna, porque nisso, disto consiste a vida eterna. Pensem nisso, que nós reconheçamos o verdadeiro e nós estamos no verdadeiro. Deus nos concedeu tal grande graça. Irmãos e irmãs, vocês estão alegres de estarem aqui nessa manhã? Vocês estão cheios de expectativa, cheios de fé e confiança, que o Senhor também nessa manhã, a cada um, não somente aqui, mas mundialmente, que está ouvindo e está crendo, chegará ao seu direito. O Senhor nos abençoe. Amém. Vamos levantar e orar. Irmão Schmidt, por favor. Pai nos céus, nós chegamos a Ti nesta hora da manhã e Te falamos muito obrigado de coração pela bênção que Tu já ontem nos concedeste, no qual Tu nos chamaste a atenção, Senhor, para crermos, Senhor Jesus Cristo. Porque, Senhor, nós ouvimos a Tua voz, conceda-nos graça aos nossos corações, de não endurecermos nossos corações, mas, Senhor Jesus, que, porque esse dia é feito para nós também hoje, para a glória, para a honra do Teu nome. Nos conceda graça a todos, já como foi dito, todos que estão conectados, que estão ouvindo, que estão vendo mundialmente, Senhor. Em todas as línguas, em todos os povos. Senhor Jesus, nós sabemos, nós não somos os únicos aqui, mas Tu guias mundialmente a Tua obra e guia pessoas para fora de toda a confusão desse mundo. Mas nós Te agradecemos que Tu nos concedesse graça para reconhecermos a Ti. Como já foi mencionado, que Tu és o verdadeiro único, nós Te agradecemos e pedimos a Ti por Tua bênção também hoje, nesta manhã. Abençoe a cada um, Senhor Jesus, aqui no lugar e, como foi dito, em todos os lugares, Senhor. Deixe-nos juntos trazer-Te a gratidão e trazer-Te a glória. E uma coisa Te pedimos ainda, Senhor, fale a cada um. Salve, Senhor Jesus. Guie para fora, libertes tu para a glória do teu nome. Amém. Amém. Após o irmão Thomas passar as saudações, pedimos que os pais com a criança ou crianças venham para a bênção, consagração. Vocês podem todos sentar-se. Talvez cantamos ainda 2, 3 corinhos. Vamos cantar. Número 5, nós damos a glória somente a Jesus. Nós damos a glória somente a Jesus. E anunciamos o seu amor. E anunciamos o seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus. E anunciamos o seu maravilhoso amor. E número 6, transborde o meu coração. Transborde o meu coração. Espírito de Deus, transborde meu coração. Em ti eu tenho o descanso, tudo és para mim. Espírito de Deus, transborde meu coração. E o número 20, em breve, ó quão belo, também nós entraremos lá. Em breve, ó quão belo, nós também entraremos lá em regozijo. Em breve, sim, em breve, ó quão belo, também nós entraremos lá em regozijo. Sim, que seja assim, que possamos agora utilizar o tempo da preparação e todos estão ligados e que nos saúdam, sejam por versículos, sejam por desejos de saudação, sejam todas igrejas ou direto ao irmão Frank. Nos saúdo o irmão Martin do Chile, o irmão Mapendo dos Estados Unidos da América, o irmão Anthony da Finlândia, irmão Vladimir da Basquíria, na Rússia, irmão Christian da Romênia, da República Tcheca, nos saúda o irmão Sturz, irmão Thomas da França, nos saúda o irmão Alin da cidade de Nantes, o irmão Kalala da Itália, nos saúda o irmão Trapani, o irmão Nicola de Milano, da África, o irmão Maral dos Camarões, o irmão Kubenga do Chad, o irmão Leônidas do Burundi, o irmão Chauffeur de Ruanda, o irmão Nyag do Quênia, o irmão Kabango da Zâmbia, o irmão Yapi da Costa do Marfim, de Uganda, de 2 campos refugiados, eu olhei isso sem mencionar os nomes, Yanwali e Inyaka, assim chamam os 2 campos de refugiados, lá os nossos irmãos também estão reunidos, de Zimbábue, no saúdo, irmão Chovava, irmão Ellen, irmão Bob, irmão Obed, da África do Sul, no saúde, irmão Mutika, irmão Michel de Joanesburgo, irmão Bruce e irmão Ben da cidade do Cabo, irmão Lupondo do Londres Ocidental e dos 2 Congos, no saúde, irmão Willy, irmão Bernard, irmão Rashid de Kinshasa, irmão Enoch de Goma, irmão Leon de Cambove, irmão Felipe de Bukavu e da cidade de Kovetsi, nos saúdo, irmão Eli, irmão Norak, Mungumba, Martin, Antoine, Rodin e Emmanuel. Essas foram as saudações, que o Senhor possa nos abençoar ricamente. Vamos cantar ainda o corinho número 2, eu amo, e já nos levantamos para a bênção de criança. Eu o amo, eu o amo. O precioso Cordeiro de Deus. que me amou e por mim morreu no madeiro da cruz. Como chama a vossa criança? Joel. Joel. Muito bem. Você quer ser segurado nos braços? Sim. Senhor, Todo-Poderoso Deus, nós te trazemos Joel e o consagramos a ti. E como tu fizeste, quando estiveste caminhando sobre a terra, tu tomaste as criancinhas nos teus braços e as abençoaste. Tu és hoje o mesmo. E nós colocamos Joel nos teus braços. Abençoa-o e abençoe toda a família. Joel, seja consagrado a Deus no santo nome de Jesus. Seja abençoado. Amém. Amém. O Senhor vos abençoe. Amém. E quem temos aqui? Josué. Senhor, Todo-Poderoso Deus, nós te trazemos Josué. Toma-o, aceita-o. Que a promessa de Deus possa descansar sobre ele e sobre toda a família. Nós consagramos Josué e toda a família. Merle, abençoe tu da riqueza da tua graça. A ti nós falamos obrigado por tudo, no santo nome de Jesus. Josué, seja consagrado a Deus para o tempo e para a eternidade. Aleluia. Amém. Amém. Amados. Amém. Deus abençoe. Vocês podem sentar-se. Alguns irmãos querem brevemente, na língua russa, cantar um hino. Venham, por favor, agora para frente. Nós estamos reunidos internacionalmente. E o Senhor certamente abençoará. Vocês estão a caminho. Venham, por favor, todos que vocês querem cantar. Somos, de fato, gratos ao Senhor, de coração gratos, que de todos os povos e línguas podemos estar reunidos, e quem não está aqui, ele está mundialmente conectado. Graças seja ao Deus vivo por aquilo o que ele está fazendo no presente aqui na Terra. Assim, creio que está já no ponto.
Источник жизни, радости и любви, сердце и душу светом озари. Помощь даруешь, слышишь каждый вздох. Иисус Спаситель, мой Господь и Бог. Если враг бушует, ты нам кровь даешь. Мимо греха и смерти нас ведешь. В этом мире мрачном нам звездою будь. Господь, будь рядом, освещай наш путь. Источник жизни, радости, любви, сердце и душу светом озари. Помощь даруешь, слышишь каждый вздох. Иисус Спаситель, мой Господь и Бог. Скоро мы увидим Божий вечный край. Сердце ликуй же и не унывай. Ропот пусть стихает, а душа поет. В радостной вере наш Господь грядет. Источник жизни, радости, любви, сердце и душу светом озари. Помощь даруешь, слышишь каждый вздох. Иисус Спаситель, мой Господь и Бог. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott.
Amen.
Amen, amen. A última estrofe nós compreendemos melhor. Sim, seja dada gratidão ao Senhor de todos os povos, línguas e nações. Amados irmãos e irmãs no Senhor, qual graça nos foi concedida. E como naquela época Moisés falou a Deus, o Senhor, e disse: se encontrei graça adiante de ti, então deixa-me saber os teus caminhos. E se olharmos dentro da Santa Escritura, foi a graça de Deus. E como ontem à noite nós lemos, Deus, através dos profetas, Ele predisse tudo o que aconteceria. E se então, de Mateus, começarmos com Mateus 1, que diretamente daquilo que Deus havia prometido e também fez, é relatado sobre isso. Eu penso com prazer nisso, que no Novo Testamento, 845 vezes o Antigo Testamento é mencionado. Tudo o que Deus havia prometido se cumpriu e acontece hoje, porque Deus sabe o fim antes do começo, e Ele pôde também aquilo o que deveria acontecer no nosso tempo e aconteceria, de antemão Ele pôde anunciar. E então, quando o tempo se cumpriu, também nos nossos dias, quando o tempo se cumpriu, Deus enviou, encontrou um homem, enviado por Deus, chamado por Deus, uma parte do plano de salvação de Deus para este período, E nós, frequentemente, já ressaltamos, irmãos e irmãs, nós não seguimos fábulas engenhosas, não algumas interpretações ou explicações da Escritura, mas sim a santa e preciosa Palavra de Deus. E Paulo, ele repetidamente expressou aqui também nos Gálatas, no capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Gálatas 1, versículo 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse, não, e mais uma vez não, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Quem pode dizer isso? Somente quem recebeu um chamado divino, um envio divino, que faz parte do plano de salvação de Deus. Não pessoas, não agradar a pessoas, como Paulo diz aqui, irmãos e irmãs. Nós todos sabemos, nós não vivemos na Lua, nós todos sabemos que há tantas religiões e todos pensam sempre estarem certos. Como missionário, eu estive em 165 países e no mínimo em 195, no mínimo, eu preguei em 195 cidades sobre a Terra, mas também cheguei a conhecer o interior dos países, seja o budismo, hinduísmo, o que quer que fosse, mas o Senhor tem o seu povo sobre toda a Terra, independentemente de todas as religiões, e aqui nós temos o ponto especial. Uns creem o que Buda disse, outros creem o que Krishna disse, os outros o que Maomé disse, outros, todos creem, mas nós cremos nesse lugar somente aquilo o que Deus diz na sua palavra, na sua santa e preciosa palavra. E como já foi mencionado, irmãos e irmãs, a plena concordância do Antigo e Novo Testamento e a direta introdução dentro do plano de salvação de Deus, que também no nosso tempo nós, de fato, pela graça, pudemos vivenciar, porque agradou ao Senhor de enviar o seu servo e profeta como ele havia prometido. E para mim, irmãos e irmãs, a orientação divina é o mais importante. Quem crê a Deus será introduzido naquilo que Deus prometeu, e quem crê recebe também isto revelado através do Espírito Santo. Ninguém precisa, então, ensinar ao outro. Então, se cumpre, todos serão ensinados por Deus. Do que se trata? Se trata daquilo que já no Salmo 2, versículo 7 e 8 está escrito. Salmo 2, versículo 7 e 8.
Den Ratschluss des Herrn.
recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E agora vem o importante. O importante, versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Nós fomos comprados com alto preço. Nós pertencemos a Deus o Senhor. E como está escrito aqui, e os fins da terra, pede-me, e eu te darei as nações. Deus, Ele predisse ambas as coisas, e no seu plano de salvação, Ele deixou anunciar, seja com Israel, seja com os povos. Deus começou com Israel, e com os povos Ele continuou, e quando o nosso aperfeiçoamento tiver chegado, os dois profetas em Jerusalém, eles surgirão e trarão a última mensagem, e o ensinamento virá novamente do Monte Sião, e todos os que restaram, os povos restantes, virão e adorarão o Deus dos céus em Jerusalém. Mais uma vez, enfatizando, deixa-me anunciar o conselho de Deus. Paulo, nos Atos Apóstolos 20, versículo 27, ele disse: Eu vos anunciei todo o conselho de Deus. Cada tema nós temos na Bíblia, tudo está escrito, e nós somos de coração gratos a Deus, o Senhor. E aqui, deixe-me anunciar o conselho do Senhor. Mas não queremos saber, mas somente aquilo o que Deus anunciou, deixou para nós, definiu para nós no seu plano de salvação e traz ao cumprimento. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23 e 24, nós lemos Atos 2, 23 e 24. A este que vos foi entregue pelo conselho determinado e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. No conselho determinado de nosso Deus, o nosso Redentor, na cruz do Gólgota, Ele deu a sua vida por nós, nos concedeu perdão, a reconciliação, a plena redenção e a introdução na filiação como filhos e filhas de Deus. E como está escrito aqui, pelo determinado conselho de Deus e presciência, tudo como Deus definiu no seu plano de salvação. E também aqui no versículo 24, como está escrito, ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Glória e louvor seja ao nosso Senhor. Ele tirou o aguilhão da morte, ele esmagou a cabeça da serpente. Após ter morrido na cruz e o corpo esteve no túmulo, ele em espírito desceu e a vitória, a consumada redenção ele anunciou. E todos que no Antigo Testamento haviam esperado por ele, esperavam que o Redentor viesse, e de acordo com Mateus 27, todos os santos do Antigo Testamento que terão parte na primeira ressurreição com Cristo foram ressurretos, e muitos apareceram na Cidade Santa. Nosso Senhor, ele morreu, mas ele tirou o poder da morte. E como nós, na palavra de introdução, nós lemos juntamente que nós, com Cristo, morremos e de coração reconhecemos, podemos reconhecer. Então, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Então, nós temos essas maravilhosas passagens bíblicas que nos dão esclarecimento sobre o que Deus nos concedeu pela graça. Colossenses, especialmente em Colossenses. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Aqui está escrito Colossenses 2, versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Isto é pleno evangelho. Isto é plena salvação que nós, pela graça, vivenciamos. E Paulo, como o especial chamado servo do nosso Senhor e Deus, ele, todas essas verdades bíblicas que nós prezamos, que aceitamos, e nós podemos ler novamente, aconteceu. Vamos ler o versículo 13 mais uma vez. E quando eu e você, nós que estamos aqui e em toda a terra, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, estavam mortos, espiritualmente mortos, no pecado e nas transgressões, também vós vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Isto é, pleno evangelho, plena salvação. Ninguém precisa se preocupar, somente crer, de coração crer. O que está escrito aqui precisa ser realidade divina na sua e na minha vida, para que possamos encontrar novamente na palavra de Deus. Então, Paulo, diretamente após, disse: se eu busco agora busca agora agradar a homens, então eu sequer seria o servo de Cristo? Paulo, ele anunciou o eternamente válido Evangelho, ele enfatizou de forma especial, e em Gálatas 1, ele teve que dizer diretamente, se um anjo viesse do céu, ou nós pregássemos um outro evangelho daquele que vos foi anunciado, se nós anunciássemos, então estaríamos sobre a maldição. Então, de volta ao princípio, de volta à origem, de volta à redenção, perdão, graça e salvação, e as experiências pessoais de salvação que foram feitas no princípio, Deus nos concede pela graça também agora no fim. Irmãos e irmãs, nós já esperamos alguns anos, e eu penso sobre isso desde 1933. Muitos anos se passaram, no mínimo 85 anos. E se pensarmos sobre isso, que o Senhor, já naquela época, em junho de 1933, na nuvem sobrenatural, ele desceu e deu a missão divina que este homem de Deus, William Branham, deveria trazer a mensagem que seria precursora da segunda vinda de Cristo para apresentar ao Senhor um povo bem preparado, como naquela época João o Batista, pela graça, pôde fazer. Quem creu na mensagem divina naquela época, creu a Deus, e quem a rejeitou, rejeitou a Deus. E todos nós sabemos, também os escribas naquela época, eles tinham tudo, eles tinham a Torá. O nosso irmão da Holanda me deu anteriormente o Tenach, é o Antigo Testamento em língua hebraica, e me mostrou como diretamente na primeira página a palavra Elohim está escrito. Sim, nós podemos ter todo o Tenach, podemos ter toda a Torá, e se não tivermos revelação de Deus, recebida por Deus, mas então o quê? Mas então o quê? Então, o véu de Cristo está sobre eles, e ele somente pode ser retirado em Cristo, porque nosso Senhor e Redentor é a revelação direta e pessoal do Deus vivo na carne. E como o irmão Bork leu de João 17, ou citou, nisto está a vida eterna, que reconheçam a ti o único e verdadeiro Deus e aquele a quem enviaste, no qual tu te revelaste pessoalmente. Nisto consiste a vida eterna. É substância divina, não imaginação, não doutrina, mas sim substância divina. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Também isto, amados irmãos e irmãs, todos nós, pela graça, reconhecemos que não são três pessoas de Deus, não existem, como na doutrina da Trindade é afirmado: o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo, um tal Deus não existe. Deus é um. E ele se revelou no céu como Pai, na terra, no Filho, e através do Espírito Santo, na igreja, Deus sobre nós, Deus entre nós, Deus em nós, para que o seu conselho eterno, para realizá-lo no nosso meio. E como nós lemos também, que o nosso Senhor, ele morreu e nós com ele morremos, fomos ressuscitados com ele, e em Colossenses 3 nós lemos: se Cristo se tornará revelado na nossa vida, também nós com ele, juntos, seremos revelados com ele na glória, não religião, mas uma vivência pessoal com Deus. E como ontem à noite, da carta aos Hebreus, nós lemos que em nenhum de nós se revele um coração da incredulidade e da desobediência, mas que tenhamos concordância interior a cada palavra de Deus e aquilo o que o Senhor prometeu na sua palavra, possamos aceitar, crer de coração e agradecer-lhe por isso. Muitas passagens bíblicas poderiam ser lidas também se referindo àquilo o que está determinado para o nosso período. Amados irmãos e irmãs, na profecia bíblica, está, por exemplo, em um versículo, o que na primeira vinda de Cristo aconteceria e o que acontecerá quando ele se voltar, se revelar ao seu povo de Israel. Malaquias 3, versículo 1. A primeira parte: vejam, eis que eu envio o meu mensageiro diante de mim, que preparará o caminho adiante de mim. Esta parte se cumpriu no Novo Testamento em Mateus 11, foi confirmada. Em Marcos 1 foi confirmado. A segunda parte: e ao seu templo o anjo da aliança virá, ainda é futuro, mas no Antigo Testamento está no mesmo versículo. A primeira parte se cumpriu, a segunda parte se cumprirá quando o templo for edificado e o Senhor retornar. E vocês todos sabem, quando o templo tiver sido reconstruído, então o anticristo se sentará no templo e o Senhor o baterá com o sopro da sua boca, e então se revelará ao seu povo de Israel. Tudo está escrito, nós somente necessitamos ler. E que, como agora de fato estamos vivenciando a última parte da história da salvação, brevemente, a última profecia no profeta Malaquias. Vejam, eis que eu vos envio o profeta Elias. Nós temos uma promessa dupla. Ele trará o coração e tornará o coração dos pais de volta aos filhos. Somente esta parte se cumpriu, foi confirmada no Novo Testamento, a segunda parte, e o coração dos filhos tornará de volta aos pais, se cumpre no nosso tempo, porque esse é o período no qual Deus nos traz de volta ao princípio aquilo o que os pais apostólicos, no princípio, o que eles creram, e como está escrito, um outro fundamento ninguém pode colocar a não ser aquele que foi colocado. E aqui nós temos que Deus tem que nos revelar, tem que nos mostrar que promessas já se cumpriram e quais se cumprirão para nós, irmãos e irmãs. É simplesmente muito importante. Hoje, mais uma vez, eu trouxe esse peitoral com as 12 pedras preciosas, o peitoral de Arão, que estava no peitoral de Arão, e ele, como sumo sacerdote, quando entrava no lugar santíssimo, ele teve que ter essa medalha. Lá estão representadas as 12 tribos de Israel, e o irmão Branham, ele pregou especialmente sobre isso. Cada vez, quando alguém vinha e tinha explanado algo, um sonho, ou o que havia se referido como revelação, se permanecesse escuro, se nenhuma luz viesse desse peitoral, se não iluminasse, então o homem podia ir no seu caminho, ele tinha os seus próprios pensamentos que ele trouxe só. Somente quando o que havia sido vivido estava de acordo com Deus, com a palavra de Deus, então as pedras iluminavam, essas 12 pedras iluminavam. Esse era o pensamento principal. Não Arão decidiu, a palavra de Deus decidiu. E por isso, o peitoral é denominado de luz e direito. Irmãos e irmãs, como é hoje? Se não estivermos 100%, não tivermos 100% o ensinamento dos apóstolos, 100%, assim como no início foi, então jamais iluminará, somente iluminará se aquilo, o que nós anunciamos, estiver 100% de acordo com a palavra de Deus. E assim, nós somos gratos, também isto tem que ser mencionado uma vez, especialmente todos que, em relação ao último avivamento, que é conhecido como avivamento pentecostal, irmãos e irmãs, são homens 12, 85 anos, estão atrás de mim. Mas se eu olho para trás, no fim dos anos 40 e também após, o atuar sobrenatural de Deus, vivenciei batismos espirituais, dons espirituais, falar em línguas e uma explicação, cantar em línguas, tudo vivenciei. Então temos que pensar o que está escrito no profeta Joel, que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Esse é o primeiro ponto, sobre toda a carne. E a segunda parte, sobre filhos e filhas. E o terceiro, sobre servos e servas. Simplesmente trata-se, se nós fomos nascidos de novo, se nós recebemos a introdução, a filiação, como filhos e filhas de Deus, e vivenciamos, senão nós falamos, mesmo quando recebemos o batismo espiritual, falamos ao largo de Deus. E por isso, o irmão Branham, ele fez os três círculos e disse: vocês podem, no segundo campo, estarem batizados com o Espírito, mas no profundo íntimo da vossa alma, não terem sido nascidos de novo. Vocês podem atuar os dons e mesmo assim não terem sido nascidos de novo no íntimo das vossas almas. E se hoje olharmos para trás, 550 milhões de pentecostais carismáticos, aleluia aqui e aleluia lá, e todos fazem o que querem, creem o que querem
e
fazem tudo diante do povo, adiante de si, adiante do povo, como se tivesse tudo certo e como se Deus estivesse com eles. Eles simplesmente pertencem àqueles dos quais está escrito: naquele dia, muitos virão a mim e dirão: Senhor, Senhor, não no teu nome profetizamos e expulsamos demônios, fizemos grandes milagres e sinais. E o Senhor terá que dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós praticadores, praticantes da iniquidade. Tivemos reuniões maravilhosas e mesmo assim, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Do que se trata hoje? Isto nós acabamos de ler. Deixa-me anunciar o conselho de Deus. Quem de todos os carismáticos quer ouvir o conselho de Deus, todos são festejados e festejam uns com os outros. Quem quer ouvir a promessa para esse tempo, quem quer se ordenar debaixo de Deus, da palavra de Deus, quem quer dar o seu próprio eu à morte, quem quer ser crucificado com Cristo e morrer com Ele e poder dizer: então, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E como vocês sabem, desculpe se eu menciono isso, também nós em Crefeld, nós ainda vivenciamos anos 70, simplesmente maravilhoso. Então o inimigo, ele entrou também de forma muito religiosa e não causou nada além de destruição, mas graças seja a Deus o Senhor, os eleitos não podem ser seduzidos. Os eleitos creem a preciosa e santa palavra de Deus. E como, por exemplo, está escrito diretamente em Apocalipse, no capítulo 1, onde Deus, o Senhor, disse para mostrar ao seu servo o que em breve iria acontecer. Irmãos e irmãs, eu não dou testemunho de mim, mas entre os 21, entre as 21 vivências sobrenaturais poderosas, duas vezes sendo tirado do corpo, eu não quero entrar em detalhes, mas 17 vezes, com a mesma fala: meu servo. Por quê? Porque agora vivemos o período profético e um chamado divino foi necessário para que o envio divino e todas as promessas que Deus determinou na sua palavra, deu na sua palavra para esse período, que fossem passadas ao povo de tal forma que sempre possa iluminar. Que sempre possa iluminar e iluminará também. Quão frequentemente o irmão Branham disse: se tornará luz no anoitecer, se tornou luz, a palavra foi revelada e nós só precisamos crer de coração e nos deixar ordenar biblicamente. Também isto tem que ser enfatizado novamente, que é absolutamente necessário que a palavra, que criamos a palavra determinada para esse tempo, que ordenemos biblicamente a nossa vida, tudo o que Deus disse em sua palavra para nós, que nós respeitemos isso. E nós podemos, igualmente como Paulo, dizer: nós não pregamos a palavra de Deus para agradar a homens, mas anunciamos o conselho de Deus, como nós lemos três vezes. Deixe-me anunciar o conselho de Deus. No Salmo 2, nós lemos versículo 8, até os fins da terra. Três vezes. O irmão Branham, nas 18 vezes nas quais ele, sim, aquilo que em 1933 lhe foi dito, ele enfatizou que a última mensagem alcançaria os confins da terra. Irmãos e irmãs, ele mesmo, não trouxe em nenhum outro país. Ele trouxe a mensagem e graças seja a Deus, irmãos e irmãs, quando em 1963 li as pregações sobre os sete selos, eu tive que me sentar e escrevi aquilo, o que no Concílio de Deus pode ser encontrado, pode ser lido nesse livro, já naquela época, diretamente após eu ter ouvido as sete pregações, eu estava tão dominado sobre todas as coisas que haviam sido ditas e haviam sido reveladas, e eu pensei, isto simplesmente tem que ser passado adiante. Não queremos entrar em detalhes, mas através da graça de Deus, nós passamos adiante a santa e preciosa palavra de Deus, como foi anunciada no princípio, nós anunciamos em todo o mundo e o faremos até que o Senhor retorne, assim como Deus der graça para isso. Por que falamos isso? É uma mensagem divina final, o último chamado que é passado em todo o mundo e todos os irmãos mundialmente, também hoje que estão ouvindo, distribuem o mesmo alimento espiritual, ninguém acrescenta algo, ninguém dá uma interpretação, mas todos mantêm-se naquilo o que está escrito e anunciam somente o que Deus nos disse em sua palavra, que agora temos a graça de vivenciarmos o último período antes do retorno de Cristo, permanecendo sóbrios. Também em todos os círculos caseiros pequenos, permanecermos sóbrios. Jamais querer ser algo especial, querer saber algo especial, mas simplesmente permanecer e servir ao Senhor. E o Senhor, Ele mesmo, Ele trará a sua obra, a conclusão em todos nós e conosco, porque no momento, quando irmãos trazem próprias doutrinas e conhecimentos próprios, vem uma partição. Jamais vem uma partição se a santa palavra de Deus é anunciada. Somente se alguém diz algo, nós somos um reino, nós somos sacerdotes, como o irmão relatou, que ele já pode reger com um cetro de ferro. Não esqueçam, permaneçam sóbrios em todas as coisas, o tempo quando reinaremos com o nosso Senhor virá somente após o arrebatamento, quando o Senhor, Ele introduzir o seu reinado aqui sobre a terra. Por favor, permanecer sóbrios, permanecerem claros, permanecerem verdadeiros na palavra de Deus. E então, o Senhor se preocupará que tudo será bem. Nós confiamos no nosso Deus e sabemos que Ele começou e Ele também terminará. Como está escrito, ainda não se tornou revelado o que uma vez seremos, quando mais se tornar revelado, nós seremos iguais a Ele. Irmãos e irmãs, quem pode compreender nós, pessoas miseráveis, e cada um que se olhar no espelho da palavra fala: ó Senhor, quem e o que sou eu? Mas não se trata o que nós sentimos como realidade, mas sim o que Deus, o que nós éramos. Não se trata o que éramos, mas sim o que Deus fez de nós. E como nós lemos as preciosas passagens bíblicas, que o nosso Senhor e Redentor, Ele veio a nós, derramou o seu santo sangue, o sangue da nova aliança, e o cumprimento do Antigo Testamento do profeta Jeremias: eu fecharei uma nova aliança com vocês e colocarei as minhas palavras nos seus corações. A nova aliança foi fechada, a redenção aconteceu, e nós podemos agora vivenciar a nossa preparação entre a verdadeira pregação da palavra, porque tudo o que Deus disse, nós cremos de coração. E como nós lemos ontem, não se deixaram enganar por desobediência, por incredulidade. Vamos não somente cantar, somente crer, vamos crer de coração. Crer como a Escritura diz. Quantas passagens bíblicas poderíamos ainda ler para deixar todos saberem que isso, de fato, é o último período, a última etapa. E se olhamos para Israel, assim como Deus prometeu, e eu escrevi ao senhor Netanyahu e lhe passei as 8 importantes passagens bíblicas da palavra profética do Antigo Testamento, eu listei para que ele saiba que agora em Israel acontece o que Deus disse através dos seus santos profetas no Antigo Testamento, há 3.200 anos atrás, há 2.800 anos, já de antemão anunciou: tudo acontece agora, assim como os profetas no Antigo Testamento já haviam predito. E, de fato, estava no meu coração de passar-lhe essas 8 passagens bíblicas importantes, para que ele saiba: nada acontece por acaso lá, mas o que acontece lá já foi dito de antemão, e nós nos encontramos de fato na última geração, ou no fim da última geração, antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Desculpem se menciono isto ainda. Quando o Papa agora fez uma viagem para Dubai, vocês sabem, eu preguei em Dubai, nós tivemos reuniões poderosas em Dubai com o irmão Michael. Se vocês soubessem o que Deus também nos países islâmicos está fazendo, é simplesmente todo-poderoso. Deus tem a sua obra, Deus tem o seu povo em todos os povos e línguas. Mas também isto nós ouvimos: que contrato lá foi assinado, e como as 3 religiões mundiais são trazidos a um denominador comum, judaísmo, cristianismo e islã, com a consideração, nós todos cremos no mesmo Deus, e então o Vaticano ainda confirmou que, especialmente em Israel, está investindo, quer investir especialmente em Israel. Eu não quero entrar em maiores detalhes sobre isso, isso não é nossa causa, mas nós sabemos como tudo toma seu caminho, e em breve será assim, que um contrato de paz será assinado. Isto também já foi predito. Paulo, nós não temos somente apóstolos, ele não foi só apóstolo, ele pôde ver no futuro, e revelado através do Espírito Santo, 1 Tessalonicenses 5, quando disserem, agora a paz, e agora a segurança, então sobrevirá a perdição sobre eles. Como as dores de parto a uma mulher grave. Imagine o capítulo 4. O arrebatamento é descrito aquilo, o que acontecerá no retorno de Jesus Cristo. E como o irmão Branham disse, o arrebatamento e o contrato de paz serão mais ou menos, acontecerão no mesmo período de tempo. Nós seremos arrebatados e o contrato será assinado para os 7 anos. Mas pensam também sobre isso. No 4º capítulo, isso vos dissemos como uma palavra do Senhor. O Senhor mesmo virá, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Tudo está escrito. E seremos levados às alturas, e estaremos com o Senhor todo o tempo. E então, vem a descrição, quando disserem, agora há paz, agora não há mais perigo, então virá a destruição sobre eles. Irmãos e irmãs, vocês não podem imaginar quão dominado eu sempre estou da profecia bíblica, daquilo que Deus, através de profetas e apóstolos, deixou escrever para que nós pudéssemos reconhecer o tempo e a hora, para que não estivéssemos na escuridão, mas sim encontrássemos graça diante de Deus, possamos aceitar e vivenciar a nossa preparação, de fato, para o glorioso dia que virá, tão certo quanto o Senhor o prometeu. Eu irei vos preparar morada e retornarei para buscar-vos comigo. Vamos resumir do que se trata. A nossa pregação tem que estar 100% de acordo com a pregação que há 2000 anos aconteceu. Um Senhor, uma fé, um batismo, tudo tem que ser trazido ao estado original. E em todos os anos vivenciamos pela graça, e agora, de fato, os últimos mundialmente são chamados para fora. O primeiro telefonema que muito cedo veio foi de um campo de refugiados de Uganda. 3 mil pessoas ontem à noite ouviram juntamente, e este pregador estava chorando do outro lado. Ele disse: irmão Frank, todos estavam dominados da pregação, e nós agradecemos a Deus, o Senhor, pela mensagem. Tantos telefonemas como vieram hoje, jamais houveram antes. A palavra não volta vazia para Deus, mas sim cumpre aquilo para o qual foi enviada. E eu sou sempre grato pela orientação que nós recebemos pela graça na palavra de Deus. Que o Senhor possa também utilizar esse dia, de fato, mundialmente utilizar que todos que são de Deus, ouçam a palavra de Deus, creiam e a recebam revelada, e na obediência aceitem e recebam que nós temos que ter morrido o nosso próprio eu. Ninguém deveria ainda dizer, eu quero, mas todos deveriam dizer, não a minha vontade, mas sim a tua vontade aconteça. Nós somos gratos a Deus. Como nós lemos, deixe-me anunciar o conselho do Senhor. Nada além disso, o conselho do Senhor. Também isso nós mencionamos. Tantas religiões, tantas igrejas cristãs, 349 denominações cristãs, e todos pensam estarem certas, todas se decoram com versículos bíblicos, como agora em Dubai, também se referindo a João 17, para que todos sejam um. Sim, um com quem? Um com quem? Deus em Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória, mas não um com religiões ou entre religiões, mas sim um com Deus, o Senhor. Irmãos e irmãs, em toda a brevidade, o que nós contemplamos ontem, ter morrido com Cristo, o sangue da nova aliança foi derramado. Eu tenho que dizer repetidamente, eu desejo que todos que ouviram a palavra da minha boca, da nossa boca, estejam lá, ouviram a santa palavra de Deus, que estejam lá quando o Senhor voltar. Não quero ter pregado a néscios, mas sim aos prudentes que creem, receberam a palavra de Deus de coração. E eu digo isto pelo motivo, irmãos e irmãs, porque eu vivenciei o arrebatamento, vivenciei como o arrebatamento aconteceu, como todos eram jovens, todos vestidos de branco, como fomos elevados nas alturas, uma multidão incontável. O Senhor chama de todos os povos e línguas e nações para fora, e no seu retorno, uma igreja noiva haverá sem mancha e sem ruga, lavada no sangue do Cordeiro, purificada na palavra de Deus, santificada na palavra de Deus, selada com o Espírito Santo para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós nos alegramos também na minha idade. Nada mais me é fácil, mas seja dada a gratidão ao Senhor. Ao Senhor seja dada gratidão. A santa, preciosa palavra de Deus cumpre aquilo para o qual foi enviada. E que também esse dia possa ter adicionado, que tenhamos reconhecido hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureceis vossos corações. Que Deus possa conceder graça, que possamos receber e crer, que possamos vivenciar e ter parte pessoal naquilo o que Deus está fazendo no presente. E tão certo quanto cremos nas promessas de Deus, somos filhos da promessa, e tão certo quanto nosso Senhor e Redentor, como primogênito, e nos colocou como herdeiros em todo o Antigo Testamento, o direito da primogenitura, o direito da primogenitura, nisso estava sempre a ênfase. E o que aconteceu? Nosso Senhor, tudo o que havia no Antigo Testamento, tudo o que havia sido prometido com relação a Ele, Ele, o primogênito entre muitos irmãos, também isto nós já enfatizamos ontem, tão certo quanto Maria creu na palavra da promessa e o Espírito Santo veio sobre ela e o Filho de Deus surgiu, pôde surgir da mesma forma. Nós cremos a palavra da promessa e o Espírito Santo cria a nova vida divina pela graça em nós, para que nós possamos ter a ligação com o nosso Deus e possamos vivenciar a nossa preparação e consumação pela graça. Ao nosso Senhor seja gratidão que enviou o seu servo e profeta com a indicação de trazer a última mensagem como chamado para fora, como preparação, tudo o que faz parte para que possamos estar próximos no retorno de Jesus Cristo. E nós agradecemos ao Senhor que podemos ter direta parte, recebemos direta parte e a missão do Deus vivo, a última mensagem, de trazer a última mensagem, a última promessa, tudo ao povo de Deus, mundialmente, que nós podemos fazer isso, somente exclamar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e que os nossos corações possam estar abertos, de fato, para crer e a nossa vida ser consagrada a Deus. Somente no fim ainda, se tivermos irmãos e irmãs aqui que ainda não fecharam aliança com Deus no batismo, nós sempre temos a possibilidade do batismo e o Senhor conceda a graça a todos, pois assim está escrito: arrependei-vos e deixai-vos cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo. Simplesmente faz parte do perdão dos pecados, como confirmação que recebemos e aceitamos o perdão, nos deixamos batizar, e se temos irmãos e irmãs aqui que têm o desejo de serem batizados, então teremos a oportunidade para tal após esta reunião. Deus, o Senhor, possa conceder graça que a sua palavra também hoje em nós possa cumprir aquilo para o qual foi enviada a Ele, ao único Deus, seja a glória em toda a eternidade trazida. Amém. Vamos levantar e agradecer juntamente ao Senhor. Também hoje podemos cantar o hino e o corinho: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Enquanto mantemos as cabeças inclinadas em oração e os nossos corações abrimos, E agradecemos ao Senhor. Desejo perguntar se alguns aqui, para os quais podemos orar, que querem consagrar suas vidas ao Senhor. E primeiramente a pergunta, se alguns aqui que querem ser batizados, hoje certamente eu não vejo nenhuma mão, e quem quer consagrar sua vida ao Senhor, eu creio todos nós queremos consagrar nossas vidas ao Senhor. Vamos cantar, ó é Jesus, ó é Jesus, ó é Jesus, ó é Jesus. Ó, é Jesus, somente Ele. Eu toquei a borda das suas vestes, e o seu sangue me lavou e purificou. Quantos creem na mensagem do tempo do fim? O Senhor abençoe. Amém. Amém. Tão certo quanto vocês creem nisso, o que Deus determinou para este período, o que Ele prometeu, certamente vocês terão parte naquilo, nisto, o que Deus prometeu na sua palavra. Enquanto ainda mantemos nossas cabeças inclinadas, deixe-me perguntar se temos pedidos de oração especiais que nós podemos trazer ao Senhor, se em todos os lugares. Então, em todos os lugares, podemos cantar consolados e pedir e orar, somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Senhor, Todo-Poderoso Deus, como no princípio em Jerusalém, os teus verdadeiros crentes estavam reunidos e oraram, Senhor, estenda o teu braço, faça sinais e prodígios poderosos, confirme a tua palavra, assim nós oramos hoje, fundados pela autoridade da palavra de Deus. Nós cremos que para todas as promessas de Deus, nele, o Redentor, nós temos o sim e o amém. A promessa e o cumprimento, salvação da alma, libertação do espírito, cura do corpo. Amado Senhor, estenda o teu braço. Digam todos, orem, Senhor, estenda o teu braço, confirme a tua palavra salve, liberte, cure e abençoe. Ó, nós agradecemos a ti. Nós agradecemos a ti de todo o coração e de toda a alma. Agradecemos a ti que tu salvaste, libertaste, curaste, confirmaste a tua palavra. A ti, ao único verdadeiro Deus, seja a adoração, o louvor, no santo nome de Jesus, trazido a ti. E todo o povo diga amém. Todo o povo diga aleluia. Aleluia. Vocês podem ficar em pé um momento ainda? Talvez devemos pedir ao nosso irmão Jean-Claude, mais uma vez, que ele venha cantar o coro do Maranata. Nós nos alegramos que eles podem vir e ouvir juntamente a palavra. E o papai de Jean-Claude é o médico-chefe no hospital. E lá agora estão também reunidas mais de 3 mil pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Simplesmente agradável que o Senhor concede graça, abre corações e tem irmãos que servem na palavra, irmãos que também distribuem o alimento espiritual. Deus, Senhor, abençoe. Deus te abençoe ricamente. Eu não dei as boas-vindas a todos. Ainda saudações da Moldávia, saudações da Ucrânia, saudações da Rússia, saudações de todos os lugares, da Romênia, de todos os lugares, sim, de toda a terra. E nós saudamos também em todos os povos e línguas, e também especialmente em Montreal. Deus abençoe em Montreal, Deus abençoe em Edmonton, Deus abençoe em todos os lugares, em toda a terra.
Aleluia.
Amém. Amém.
Amém.
Aleluia, todos nós podemos cantar. Que Deus te abençoe ricamente. Sim, somos gratos a Deus, o Senhor. Me vem o pensamento e a pergunta ligada com isto. Temos o irmão Ernst e a irmã Úrsula aqui. Então, nos cantem um hino na língua espanhola. Se Deus quiser, no terceiro fim de semana, faremos uma viagem ao Peru, para Lima, Peru. Irmão Erwin Pacheco viajará junto, irmão Miro viajarão juntos, para que eu possa ter apoio no caminhar e no estar em pé. De fato, não é fácil para mim, mas não foi possível cancelar. Também lá haverão irmãos de perto e de longe, se reunirão para ouvirem a santa e preciosa Palavra de Deus. Como o irmão Tati relatou ontem, de 5 países vizinhos, eles vieram para ouvirem a Palavra de Deus. Venham, por favor, cantem-nos um hino, que todos nós possamos cantar em espírito juntamente. Eu gosto sempre quando hinos conhecidos são cantados em línguas...
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al brillar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón grandece, mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al salvar envió aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, adoraré cantando la grandeza de su poder.
Obrigado, muito obrigado. De todas as línguas, a mais fácil de aprendermos é a língua espanhola, simplesmente agradável. Nesse fim de semana, nós não mencionamos todos os irmãos servidores pelo nome, mas o Senhor vos conhece a todos. Ele conhece o irmão Gilbert, irmão Manasse, todos os irmãos de todos os povos e línguas, da Áustria, da Suíça, da Romênia. O Senhor nos conhece a todos e Ele sabe que cremos nele e na sua palavra. Irmão Schmidt, ainda orará conosco. Grande Deus, Tu que preenches o céu e a terra, o único e verdadeiro e todo-poderoso, e onisciente e onipresente, nós te agradecemos pela graça e fidelidade. Nós te agradecemos que Tu falaste conosco, a mim pessoalmente, também nesse fim de semana, ontem e hoje. Tu nos chamaste, Senhor. Senhor, nos desse a segurança que nós, cada um que nós colocamos a nós mesmos à Tua disposição e falamos sim para a Tua palavra. Senhor dos céus, Tu ainda és o mesmo que eras, que és e que serás eternamente. Nós te agradecemos que podemos olhar para cima, para Ti, sabendo que Tu ainda és o mesmo. Assim te pedimos por Tua bênção para nós aqui que estamos presentes, mas todos que ouviram, ó Deus, deixa-nos com uma voz trazer-te a glória e o louvor, porque Tu és digno de receber adoração e honra, ó Deus. Nós te agradecemos que uma vez, sim, uma vez, lá em cima, estaremos contigo e cantaremos o aleluia, o glória juntamente. Graças seja a Ti. Tem misericórdia, permaneça conosco, guia-nos e direciona-nos na Tua verdade para o aperfeiçoamento, Senhor Jesus Cristo. Abençoe cada um, Senhor, também todos os nossos irmãos e irmãs que voltarão agora para os seus lares. Senhor, mantenha suas mãos protetoras sobre eles. Mantenha-os para a glória do Teu nome. Meu Deus, nós pedimos a Ti também por todos, carregadores, portadores da Tua palavra. Quem quer que sejam, Tu os conheces a todos pelo nome. Conceda a graça para que nada próprio, mas, Senhor Jesus, somente a Tua palavra é que é o sim, amém, seja trazida. Senhor, abençoe também aquele que Tu desse a missão para distribuir o alimento. Fortifica-o em corpo, espírito e alma. Deixa-nos, Senhor Jesus, glorificar e honrar. Amém. Por favor, não esqueçam. Deixe-me anunciar o conselho de Deus. E se Paulo, naquela época, já pôde dizer, eu vos anunciei todo o conselho de Deus, o que ele hoje diria, se ele estivesse no nosso meio aqui, após a abertura dos selos, após a introdução no completo e eterno conselho de nosso Deus, e reconhecemos o tempo e a hora, vamos cantar para a glória de Deus, Tu és digno, e levem todos saudações para a Áustria, especialmente toda a família Müller e todos que vocês também da Suíça, Deus abençoe, da Romênia, da França, todos os lugares, Deus, Senhor, vos abençoe. Vamos cantar juntos, Tu és digno, 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 ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. A tua verdade caminha adiante.